Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 10 do livro chamado Violência, onde ela está estudando agora o subitem Terapia Libertadora da Violência. E este é o último item deste capítulo. Nós já estamos quase chegando ao final do livro. Então, vamos aproveitar bastante o que ela tem para nos informar, né? Então, ela diz o seguinte, olha, a psicoterapia é de considerável utilidade em pacientes vítimas da violência, tendo-se em vista o largo processo de instalação do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exige um longo período de libertação das raízes perturbadoras que deram surgimento à insensibilidade e a todo o cortejo de distúrbios do comportamento. Observa-se que, eu já falei isso aqui, mas é sempre bom a gente lembrar, porque hoje nós temos, dentro das terapias, da psiquiatria, da psicologia, nós temos aí recursos enormes para conseguirmos erradicar certas situações. Tem pessoas que falam que o sociopata não tem cura. Eu já tive essa oportunidade de ouvir isso de pessoas de alto nível dentro desse estudo e disseram que realmente que sociopata não tem cura, psicopata está marcado para sempre. Mas, minha gente, vamos pensar uma coisa. Vocês acham que Deus faria alguma coisa que se perdesse? Por ele não ter condições de resolver. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tudo tem solução. Pode ser uma solução mais longa, mais trabalhosa, dolorosa, mas, com certeza, que teremos soluções para as coisas. Então, o psicopata, o sociopata, é um ser desajustado com ele e com o meio. É preciso que ele entenda que tem que partir para um processo de autocura, de recuperação, porque mais cedo ou mais tarde, a vida vai chamá-lo a isso. Ele tem um período dentro do ciclo evolutivo dele para ele errar. Depois não dá mais. O erro, quando é por tentativa de acerto, ótimo. A gente está aprendendo. Agora, o erro repetido é que não está certo. Então, este erro repetido é que nos leva a esses distúrbios. Você sabe que não pode fazer uma coisa e faz a si mesmo. É isso, é o erro repetido. Agora, se você errou por uma tentativa de acertar, aí não tem problema. É aquele menino, aquela menina que faz uma conta lá no prezinho, ou lá no, nos primeiros anos do fundamental, e não consegue fazer acertar. Ele despende de um tempo de tinta, de grafite, e não consegue. Então, ele está por tentativa de acerto. Vamos pensarmos assim, né? O paciente necessita de verdadeiro contributo de afetividade na família, a fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente desorganizada. Aí entra a palavra afeto. Os nossos afetos são aqueles, principalmente os afetos positivos, são aqueles que nos reerguem dos problemas. Mas quantas vezes, numa situação complicada como esta, os afetos saem de perto de nós? Jogo a toalha, não dá mais jeito, não. Isso aí já perdi. Eu já perdi as esperanças. Não é, é o contrário, é o afeto familiar, é o afeto do outro ou da outra que vai ajudá-lo. Precisa entender que amanhã ou depois pode acontecer com a gente. Então, não abandone aquele ente, aquele irmão, aquela irmã que esteja numa situação dessa. É claro que você não vai viver a vida dele, mas vai ajudá-lo naquilo que for possível, tomando os devidos cuidados. Porque o sociopata, o psicopata, ele adora se passar por vítima. E também ele não mostra que é psicopata. Assim, então, de repente, Então, precisa tomar cuidado quando a gente conhece alguém que tem certos comportamentos, muito cuidado nas nossas entregas a essa pessoa. Há que ter um critério para que isso aconteça de forma mais perfeita, com melhor propriedade, com melhor ajuda. Concomitantemente, em persistindo a conduta instável quanto agressiva, o tratamento psiquiátrico, através de medicamentos específicos, auxiliá-lo-á na reorganização do sistema nervoso central e no restabelecimento das neurocomunicações deficientes, de cuja mudança orgânica resultarão benefícios psicossociais em seu favor. Está vendo como é que ela usa que os termos, que às vezes a gente não sabe direito o que é, mas ela está colocando esses termos para que a gente entenda que existem soluções. Mesmo que eu não entenda os termos, mas tem quem entenda. Então, tem um caminho. É este caminho que eu devo buscar, que eu devo seguir. Vivendo-se num clima de intercâmbio de mentes, inevitavelmente adversários do enfermo e da sociedade, nele encontram excelente campo de fixação dos seus sentimentos nobres, dando lugar aos complexos mecanismos de obsessões graves que exigem os valiosos contributos da bioenergia e da doutrinação dos verdugos desencarnados. Porque tem também a parte da obsessão aí. Essa parte, geralmente, a psiquiatria e a psicologia não entram. Geralmente, porque tem psiquiatras e psicólogos espíritas que sabem disso, né? Mas, geralmente, eles não entram nesse campo. Então, é preciso que nós, espíritas, também ofereçamos essa possibilidade, ou seja, convidando a pessoa para ir lá no centro espírita, tomar paz, beber água fluida e ouvir uma conversa fraterna, são as nossas terapias. Aquele ambiente do centro, os mentores amigos, não é? Que vão, quem sabe, libertando os obsessores daquela pessoa. A inclinação para a violência atrai equivalentes do além-túmulo, gerando intercâmbio pernicioso no qual a ferocidade das personalidades intrusas mescla-se com o temperamento desorganizado do hospedeiro, ou seja, de quem está vivendo o problema, tornando-se mais grave a doença que ameaça o cidadão e a sociedade. E a gente está vendo aí, meus amigos, minhas amigas, profundas mostras, né, de desequilíbrio social. Pessoas aí que a gente gosta tanto, que a gente ama de verdade, né? E de repente estão aí comentando coisas, sabe? Entrando em níveis de comportamentos muito tristes. E a gente vai falar e a pessoa não quer ouvir, fala mais alto, grita, propõe uma postura assim meio que agressiva, né? Então é preciso que a gente tenha muita confiança em Deus neste período. Muita mesmo. Se quisermos vencer essa fase da história, nós temos que estar muito ligados a Deus, a Jesus. Caso contrário, vai ficando cada vez mais difícil. O recurso da prece, por sua vez, irá proporcionar-lhes momentos de reflexão e de bem-estar. Mesmo que no início tenha dificuldade de sintonizar com as fontes grandiosas da vida, com as fontes geradoras da vida, que é compreensível. Na terapia de natureza psicológica, deve ser introduzida a orientação para leituras saudáveis que podem sensibilizar o enfermo, apresentando-lhe outros padrões de conduta, as elevadas expressões de elevadas expressões de solidariedade, de compaixão, de amor, de caridade que existem no mundo, facultando-lhe a autorrealização e a plenitude. Geralmente as pessoas, quando estão meio assim perdidonas, eles perderam essas coisas bonitas, né? Que é a da autoestima, a da vontade de viver em paz, a da vontade de viver num campo de harmonia. Então eles perdem isso. Então é preciso retomar isso, sabe? Com coisas boas, com momentos agradáveis, felizes, sabe? Principalmente de respeito ao ser humano. Principalmente, né? Nós vemos aí nessas nossas viagens e encontros pessoas que chegam até nós completamente tristes da vida, não tem mais sentido de vida. Aí chegam, conversam, fazem perguntas para nós, sabe? E às vezes a causa daquilo é uma coisa simples. Aí você dá um toque tão simples, a pessoa, ele mesmo, não tinha pensado nisso. Então, são coisas simples, sabe, minha gente? Mas quantos que chegam para nós e a gente quase que manda ele embora, está me amolando. Falam alguma coisa lá, meio que, sabe, meio que rápido para se ver livre, né? E às vezes uma palavra é o bastante, uma. Criado o hábito que atrairá os benfeitores do mundo maior, que passarão a libertar o paciente das vinculações mórbidas da obsessão, inspirando-o a novos cometimentos, nos quais encontrará prazer, constatando que o seu não é um problema isolado, mas faz parte das lutas na quais se encontra a humanidade. Quando as criaturas, na infância e na adolescência, puderem fluir do conhecimento espiritual, educando-se em contato com a vida abundante, os vínculos com o passado infeliz, de onde procede, afrouxar-se-ão, evitando o restabelecimento das lutas com os inimigos desencarnados, ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir-se a eclosão das tendências perturbadoras. É de se observar, né, como que a gente pode resolver todos esses problemas, todas essas questões, com amor, com afeto positivo, com confiança no outro. Né? É o que nós temos que fazer hoje, sabe, minha gente? Nós temos que nos abraçar mutuamente, que nos amar mutuamente, sabe? Tomar muito cuidado com aquilo que a gente esposa, com o ideal que a gente quer, sabe? Para ver se aquilo é bom só para mim ou é bom para a sociedade. Se aquilo está dentro das leis de Deus. Tem gente que, às vezes, por querer uma coisa muito, ele não faz essa comparação. Será que isso aí está dentro das leis de Deus? Será que está? Será que isso que eu quero, que eu acho que é verdade, isso está dentro das leis de Deus? Que é de amor, justiça e caridade? É isso que nós temos que começar a pensar, né? Na educação moral, pelo exemplo e pela retidão, está mais eficiente psicoterapia preventiva e naturalmente curativa para todos os distúrbios da sociedade em si mesma ou daqueles que a constituem como células de relevante importância. Esse livro, minha gente, ele foi escrito, né, há algum tempo. Ele não é um livro de agora. Ele é praticamente... Ele é de 2005. Parece que a Joana já estava prevendo esses nossos momentos que nós estamos vivendo. Né? Nosso momento é muito grave, é muito complicado. É um momento assim, quase que definitivo de apuração. Você vai ficar ou você vai embora? Tomemos cuidado, porque nós também estamos sendo aferidos. Nada obstante, deflagrados dos processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual, com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com salutares contributos da doutrina espírita. Está aí o recado da Joana. O nosso capítulo encerrou. Nós já vamos partir para o 11º capítulo, né? Que é sobre a neurastenia, que não é um termo muito usado hoje, mas que vai dizer também dos problemas de níveis espirituais e psicológicos. Fique com Jesus, muita paz para você.